Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Se Liga, um podcast sobre comunicação pessoal, que tem entrevistas com profissionais que trazem conhecimento e orientação para você que deseja se comunicar com mais autoconfiança, parar de sofrer para se expor em público e aproveitar as oportunidades na vida pessoal e profissional. É um prazer ter você aqui. Eu sou Áurea Regina de Sá, especialista em comunicação pessoal e media training há mais de 20 anos. A cada quinzena, eu trago um convidado diferente para falar sobre algum tema relacionado à comunicação. Hoje eu recebo a Gilca Ferreira, consultora de imagem e comportamento. Oi, Gilca, que bom que você aceitou meu convite. Seja bem-vinda.
Olá, muito obrigada por esse convite maravilhoso. Obrigada.
Oba, que bom. Vamos conversar então sobre consultoria de imagem. E aí eu já quero começar te pedindo um esclarecimento e uma diferenciação sobre o que é consultoria de imagem. E o que é moda? Porque eu sei que muita gente faz essa confusão, né?
Sim, a consultoria de imagem ela tem como objetivo, bem claro, trabalhar a imagem da pessoa de acordo com o seu estilo, de acordo com a sua comunicação, de acordo com a sua essência e autenticidade, né? Isso é o que nós esperamos quando falamos da imagem da pessoa, o que está totalmente ligado à dualidade e credibilidade. Em relação à moda, ela não está inclusa neste assunto, ela não tem nada a ver com este assunto, mas ela é uma ferramenta que usa-se para trabalhar a imagem da pessoa relacionada às cores, à roupa, à modelagem, aos acessórios, mas é um segmento diferenciado e com a sua própria mensagem e trabalho no mercado, né?
Juca, e tem muita gente que pensa assim, mas como é que eu vou produzir uma imagem positiva para o outro, da maneira como eu quero ser vista, se de repente eu não tenho todo esse investimento para criar um novo guarda-roupa, comprar roupas caras de grife? Isso é real? É por aí?
Primeiro que no meu trabalho eu trago o consumo consciente e a sustentabilidade. Então eu já fujo a essa regra porque a imagem, Aurela, ela tudo fala, ela tudo comunica. E nós estamos falando de comunicação e a imagem é isso, é uma comunicação. A nossa imagem ela se relaciona ali de uma forma verbal, não verbal, escrita. Então eu trabalho muito com a essência das pessoas, com a autenticidade das pessoas. Então, a moda, a vaidade, o status, o ego, não tem espaço para isso. Então, quando você busca olhar para sua imagem, é acessível você trabalhar dessa forma. E é importante, é uma estratégia, porque quem trabalha a sua imagem tem uma proporção maior no mercado e consegue alcançar o sucesso e os seus objetivos, justamente por isso. Porque traz ali uma comunicação assertiva dentro de quem realmente a pessoa é, dentro do que ela busca. Eu sempre trabalho com os meus clientes e eu falo, você tem que ter um objetivo em relação a como você quer ser visto, notado e lembrado. Tem uma diferença em cada um, né? Então, assim, você tem que entender o que que você quer em relação à sua imagem, saber escolher o profissional e realmente ver dentro da sua realidade o que é possível ou não.
Eu percebo que alguns profissionais têm dificuldade de adequar a própria imagem ao cargo que ocupa. Então, pessoas que crescem na carreira, mas talvez pequem um pouquinho nessa questão do capricho com a imagem, da qualidade da imagem. E isso a gente sabe pode impactar negativamente no crescimento da carreira. O que você diria, Juca, para pessoas que ainda não têm essa consciência?
Você está certíssima, impacta e muito. Eu trabalho dentro de empresas também, ajudando no dress code, ajudando na etiqueta, no comportamento, e já vi muitas pessoas, olha, perdendo oportunidades, já vi pessoas ali estagnadas, porque, infelizmente, o que que acontece hoje? As pessoas elas não entendem que você não tem uma imagem pessoal e uma imagem profissional, não, é só uma imagem, você é único. Então, assim, para que você traga dualidade e credibilidade, é necessário que a sua imagem corresponda ao conteúdo e vice-versa. Foi feita uma pesquisa em Harvard que fala muito sobre isso, e ela foi bem clara em relação a isso. E o que que eu digo? O que que eu ensino para os meus clientes quando eu dou a consultoria, quando eu dou a mentoria, onde eu trabalho muito com diretores, eu trabalho muito com CEOs, justamente por este ponto que você está colocando. A primeira coisa que é necessário é investir em autoconhecimento. Por isso que eu trouxe para minha consultoria de imagem o comportamental. Porque quando você se conhece, você sabe como se colocar, você sabe como se vê e você sabe a necessidade desse investimento em si mesmo. Então, a imagem, ela reflete tudo o que nós somos. Ela reflete nosso comportamento, ela reflete nossa fala, nossa crença, nosso posicionamento. E isso é necessário que você olhe para dentro, para que você consiga entender como expor todas essas questões, porque a imagem ela não se trata apenas da roupa, da cor ou dos acessórios que você está usando, mas quando você sabe quem você é, identifica seu estilo, o seu gosto e como comunicar isso, então há um casamento perfeito. E a dualidade e a credibilidade, elas estão juntas, elas andam juntas, e esse profissional ele cresce, porque vem aí o quê? O autocuidado, que são os pilares que eu trabalho na imagem pessoal, que é o autocuidado, a autoestima, a autovalorização, a autoconfiança e a autoaceitação. Porque sem esses princípios dentro da sua imagem pessoal, o resto ele não evolui. E acontece que muitas pessoas acabam montando, né, aquele personagem, acabam montando uma sofisticação que não existe dentro de quem a pessoa realmente é. Então, é por isso que eu falo, você tem que entender seus valores, você tem que entender quem você é, e se amar muito para conseguir emitir essa imagem assertiva e consistente. Porque quando você trabalha uma imagem dentro desses valores e dentro de quem você é, essa imagem ela se torna uma imagem consistente. Então, a dualidade e a credibilidade sempre irão andar juntas e você consegue ser visto, notado e lembrado da maneira correta.
Esse é um grande desafio. Você sabe que uma vez, num treinamento, uma participante deu um depoimento. Eu lembro que ela estava arrumada, adequadamente arrumada para aquele treinamento. E ela citou, você está vendo? Eu estou com uma camisa, com uma calça social, hoje eu estou arrumada, mas nem sempre foi assim. Eu sempre usei a primeira roupa que eu olhasse no guarda-roupa de manhã para me vestir, normalmente era legging, camisetão e tênis. Ela trabalhava num banco e precisava estar adequadamente vestida, e diz que sempre ouvia o marido falar. Ela até reproduziu a fala, que era assim, bem, você arruma um pouco mais, você está indo muito simples. E ela dizia, eu dou resultado, o que interessa são os resultados que eu dou, o meu chefe sabe disso, a roupa não importa. Até que, um tempo depois, o chefe a chamou e confessou, olha, não consigo mais segurar essa informação, preciso te dizer que eu gostaria muito de te promover, mas do jeito que você se veste, não dá. E aí a ficha dela caiu. Né? Quer dizer, não basta só os resultados do seu trabalho, mas a forma como você vende esses resultados, não é, Gilka? A nossa fala ajuda a fazer isso, mas a roupa também comunica, né?
Nossa, olha, você foi perfeita agora. Esse autoconhecimento que você adquire a respeito da sua imagem te ajuda a ter uma percepção do arredor. E nisso você entende, eu costumo dizer que a outra fala minha muito conhecida, olha, existe dress code até na praia. É a realidade dos fatos da vida. E o que é o dress code? É o código de vestimenta. E a nossa imagem ela é cheia de códigos, mais inconsciente do que consciente, né? Eu trago muito no meu trabalho aí a minha formação em neurociência e também dentro da psicologia aplicada, porque é isso. A forma como eu me vejo é como os outros me verão. Então, você vê que ela deixou uma fala aí, eu trago resultados. Então, ela já não olhava para ela. Ela queria o quê? Alcançar objetivos com uma determinante assim, bem pessoal, bem íntima. Então, quer dizer, ela já queria provar algo para alguém, mas ela esquecia que, primeiro, nós somos vistos antes das nossas competências. E quando as nossas competências estão claras ali dentro do nosso trabalho, ela precisa vir acompanhada de uma imagem que todos querem ver, querem conhecer. E é o que eu te falei, emite códigos e sinais de quem nós somos. O que adianta você ter todo um trabalho de estar pronto dentro de uma área profissional se você não consegue mostrar isso no seu silêncio? E a nossa imagem ela é silenciosa. E é esse cuidado que nós precisamos ter, porque dentro da nossa imagem também, nós temos ali códigos que ativam vieses conscientes e inconscientes. Então, isso é um perigo, porque é aquilo, eu posso ter uma imagem distorcida de quem eu sou se eu não tenho esse autoconhecimento, se eu não invisto no meu comportamento, se eu não invisto na minha imagem, se eu não invisto em tudo que aparenta ali quem eu sou. Então, até os nossos sentimentos, eles são refletidos ali na nossa imagem, com a cor que nós buscamos, com o tipo de acessório que nós usamos, porque você sabe, né? Somos seres humanos, temos altos e baixos, dias estamos bem, dias não estamos tão bem assim, e sabemos que nos vestir é complicado às vezes, principalmente no dia que nós não estamos tão dispostos. Então, quando você tem um autoconhecimento sobre a sua imagem, você consegue driblar essa questão emocional que aparece na nossa imagem. E é o que eu te falo também, não é uma questão de dinheiro. Christian Dior falava, né? Não é o dinheiro que vai se vestir, mas é o seu conhecimento. Então, a gente precisa, antes de nos adornarmos, nos conhecermos. Eu bato muito nessa tecla, Áurea. Muito, 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 até porque o trabalho da imagem, da consultoria de imagem hoje no Brasil, ela ficou muito vulgarizada um pouco, muito popularizada, não que isso seja um problema, mas da maneira errada. Então, trazendo o quê? Né? Algumas questões que a nossa cultura vive, que é o ter e não ser. Então, quando você olha para a sua imagem, é importante que você tenha consciência de quem você é, aonde você quer chegar, como você quer chegar ali.
E tem também, Gilca, a questão do equilíbrio para a autenticidade, porque nessa de se conhecer, alguém pode pensar, ah, eu sou do jeito que eu sou, as pessoas que gostem de mim desse jeito, então eu vou do jeito que eu quiser. E acabam pecando, ou pela sofisticação exagerada, ou pela simplicidade exagerada. Quer ver um momento que é um grande desafio, você deve vivenciar isso nos seus trabalhos, nas empresas, é a tal da sexta-feira livre, né? O casual day, em que pessoas confundem. Eu já tive empresas que confessaram para mim, a gente tem dificuldade de se comunicar com nossos colaboradores, alguns, claro, porque eles exageram. Então, por exemplo, vão com crocs nos pés, ou calça de ginástica, de ir na academia, ou blusas, mulheres com blusas muito decotadas, ou muito transparentes, o que não combina muito com o mundo corporativo, tira o foco, desvia a atenção, não é? Então, como fica a busca por esse equilíbrio, o entendimento de quem eu sou e quão autêntica eu posso ser, e, ao mesmo tempo, como atender às expectativas do mundo corporativo?
Vamos lá, tem dois pontos muito importantes, inteligentes e pertinentes que você trouxe aqui. Primeiro, é a autenticidade. As pessoas, no mundo de hoje, elas estão um pouco equivocadas em relação a defender a sua autenticidade, como você trouxe. Achar que nós precisamos engolir goela abaixo quem a pessoa é, o que ela faz e como ela pensa. Não. A autenticidade é ser quem você é dentro da limitação que nós entendemos que o meu respeito vai até onde começa do outro. Então, essa autenticidade, ela tem que vir acompanhada, e por isso eu bato na tecla do autoconhecimento. Áurea, quem investe em autoconhecimento, em cursos de PNL, em cursos comportamentais, em DISC, entendendo quem se é verdadeiramente, e indo nesse caminho de uma forma onde não tem um retorno e você não para, essas pessoas não cometem esses erros. Por quê? Porque elas entendem quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria, e entendem o quanto isso reflete na imagem. Porque é o que eu te falei, a imagem é mais complexa do que nós imaginamos. Então, ela é composta principalmente do nosso comportamento e da nossa autoimagem, que é como eu me vejo. Então, se eu tenho essas características que dão uma desordem aí no meu entendimento do dress code, no meu entendimento do andar ali de todas as regras da empresa, o problema não está nos outros ou na empresa, está em mim. E eu tenho que ter a consciência disso, a menos que eu seja chamada a atenção por um líder ou perca essa oportunidade de emprego justamente por essa questão comportamental. E aí entra outra coisa também. A empresa, ela tem que ter também os seus códigos ali e as suas exigências, né, de vestimenta e de comportamento muito claras e, principalmente, também esse colaborador entender qual é o papel dele. Ele tem que ter essa autorresponsabilidade, esse comprometimento, primeiro com ele e depois com a empresa. Então, é muito importante, que é o que eu te falei, precisamos sempre estar investindo em nós de uma forma que tenhamos clareza em nosso perfil comportamental, em nossos objetivos e, principalmente, com os nossos valores, porque você entender como funciona um dress code, como funciona ali um protocolo, eu preciso entender também quais são os meus valores, até onde eu estou disposta a viver isso. Então, assim, já vi pessoas dentro dessas características que você falou, ali na sexta-feira, de uma forma que realmente não condiz. E aquilo, né? Você acaba perdendo a sua dualidade e credibilidade, porque a dualidade é exatamente quem você é, é como você se comporta, e é a sua imagem, totalmente. E a credibilidade são as suas ações dentro dos valores que você carrega. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, nos avaliar constantemente, nos olhar constantemente, entender que tudo isso é um plantio futuro para nós, porque mesmo, vamos supor, eu conheço pessoas que estão em transição de carreira, pessoas que estão em recolocação no mercado de trabalho, pessoas que estão adquirindo novos cargos, não só de chefia, mas como CEOs também, que precisam dessa preparação. Então, esses dois pontos que você trouxe são extremamente importantes, que as pessoas precisam buscar conhecimento. Quando nós buscamos um conhecimento verdadeiro, estamos abertos a nos dispor, a colocar em prática o que nós aprendemos, a gente começa a colocar esses tipos de comportamentos, falhas, de uma certa forma, de lado. E a gente entende que a gente não quer mais voltar para esse ponto. Nós evoluímos, né? Quem investe em autoconhecimento, autoconhecimento da imagem, é sucesso. Só cresce. Por quê? Está carregando ali todos os valores que tem, os seus objetivos, e consegue ser assertivo.
A gente está muito sintonizado nesse ponto. Eu também defendo a ideia de que o autoconhecimento é a base da boa comunicação. E além do autoconhecimento, que a gente se conhecer, se perceber, é importante também perceber o outro e perceber o ambiente. Quando você traz a informação de que a empresa, toda empresa deveria ter o seu código de etiqueta, é ótimo isso, mas nem sempre é assim. Então é importante também que o colaborador perceba, leia o ambiente, mesmo que não esteja claro qual é o código, porque assim ele vai ter mais sucesso, não é?
Concordo plenamente com você, e é isso mesmo. É até a questão, né, da gente voltar ali um pouquinho nessa questão da autenticidade. É entender que eu tenho os meus valores, os meus direitos, as minhas crenças, o meu amor próprio, até onde eu também preciso respeitar o outro. Então, é aquilo. Eu só dou o que eu tenho. Eu só observo no outro o que está em mim. Então, como sempre eu falo, olhe para o espelho. Você quer ver mudanças? Você quer ver resultados? Você quer ver transformações? Você precisa agir. E o agir é, primeiro, olhar para o espelho. Então, tem uma música do Michael Jackson, que eu amo muito, que ele fala, se você quer mudar o mundo, olhe para o espelho. Né? Precisamos entender também que somos uma inspiração em qualquer lugar, em qualquer momento, e somos observados pela noção do outro, né? Pela percepção do outro, pelos vieses do outro. Então, eu sempre falo, não é ter, é ser. Não é a roupa mais cara que fará você ter uma imagem maravilhosa, positiva, uma imagem com credibilidade, dualidade, porque não se trata de valores em termos de preço, mas sim valores em termos do que você acredita, de quem você é e como você coloca isso para as pessoas, né? Então, eu sempre digo, gente, vestir-se é um ato político.
Boa, é um ato político. E como é que fica isso na percepção das pessoas que nos veem online? A gente está falando muito do mundo corporativo, mas é interessante trazer essa reflexão para as redes sociais, porque existe assim, uma ideia de que existe uma irrealidade, né, que muita gente se monta, como dizem por aí, para aparecer na internet, e a pessoa não é exatamente assim. Como é que você percebe isso?
Então, eu tenho uma cliente, ela é top voice no LinkedIn, ela me procurou justamente com essa mesma questão, porque ela não é uma pessoa que ela veio de hábitos de estar sempre pronta ou montada, ou com aquela exigência que existe de padrões pré-estabelecidos também, né? Na nossa sociedade, principalmente nas mídias e hoje nessa vida online que nós temos. Então, a gente conversou muito sobre isso, ela falou, olha, eu quero, Gilca, mostrar o meu melhor e quem eu sou dentro da minha dualidade e credibilidade, sem passar pelos problemas que eu tenho tido de quando as pessoas me veem na rede e quando pessoalmente me encontro, elas não conseguem conectar e já me falaram isso. E a gente está fazendo um trabalho lindo, ela está muito bem, ela já começou a ter resultados sobre isso. Por quê? Eu volto lá nos pilares da imagem pessoal que eu trabalho com os meus clientes. Áurea, autocuidado, autoestima, autoconfiança, autoaceitação e autovalorização. Se você não consegue trabalhar isso e é um trabalho diário, é assim que nós vamos cair nessas armadilhas. Nós sempre estaremos preocupados demais com o outro, sem entender que o outro também espera e quer uma realidade de quem nós somos. Então, a gente vê aí, né, as pessoas elas quase não aparecem mais sem filtros dentro das redes sociais, né? Por quê? Todos esses pontos que eu te trouxe, eles não estão conectados, eles não estão trabalhados, e muitas vezes por viver no automático, viver à base dessa questão de padrões pré-estabelecidos e até mesmo das próprias questões pessoais das pessoas em si, que colocam na rede algo que não são, que não representam exatamente a autenticidade dessa pessoa, a essência dessa pessoa, esse problema é muito emocional. né, trazendo agora para a psicologia aplicada, é totalmente emocional. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente vê aí muitas questões de demissões, né, em relação aos comportamentos, à imagem, a tudo que é colocado nas redes sociais. E aí também não é só isso, é essa questão mesmo de você estar ali na online ou no presencial, a pessoa se assustar e falar: gente, mas é ela mesmo? Eu fui para uma reunião no LinkedIn há 2 semanas atrás, e quando uma pessoa que estava comigo nessa reunião, que foi convidada por mim também, quando ela olhou para a pessoa que estava representando a reunião, ela falou: Gi, mas não tem nada a ver. Eu falei: então. E aí, realmente, a pessoa usava muitos filtros, colocava muitas imagens que não correspondem a ela. Então, aí, o que que acontece? A pessoa tem aquele choque, balança aí essa dualidade de credibilidade, né? Porque, né, eu estou realmente conectando a minha essência, a minha autenticidade, a veracidade de quem eu sou, do que eu falo. Existe uma coerência no meu comportamento, na minha fala e na minha imagem? Então, se isso tudo estiver bem desconecto, é muita perda. É muita perda de tudo, né? Inclusive do objetivo que a pessoa quer alcançar, porque isso prende a atenção da pessoa e a pessoa não consegue olhar para você com foco qual era necessário. Então, é algo que você tem que tomar muito cuidado. Então, é o que eu sempre digo, né? A gente volta aí de novo na base do meu trabalho, autoconhecimento. Tem que entender por que você está tendo esse comportamento. Por que que isso é importante para você? Aonde está a sua dor e a sua insegurança que você não conhece ou não quer mexer? E isso aparece aí, ó, na imagem, tá vendo? Porque a imagem, ela tudo fala, ela tudo comunica.
A imagem vai ser só o resultado disso tudo, né?
Exatamente.
Gilca, queria aproveitar para fazer um bate-bola bem rápido aqui com você, com algumas coisas que eu gostaria que você comentasse sobre o que seria mais adequado para ajudar o ouvinte do Se Liga nessas questões. A gente começou falando de consultoria de imagem, que abrange muito o comportamento, e os pontos que eu trago são nessa linha. Então, por exemplo, toque do celular numa reunião e não colocar no silencioso em respeito às pessoas. Como é que seria isso?
Então, eu dei uma entrevista para o UOL exatamente sobre esse assunto em outubro do ano passado. Gente, fato é, bom senso, mas como você falou, né, e entre outras questões, nem todo mundo tem. Local de trabalho, o seu celular deve estar no modo silencioso. Ninguém será incomodado. Você também não estará disperso no propósito e no resultado que você tem que alcançar e apresentar. Então, é no mínimo isso, que observe o espaço e respeito do outro. É no silencioso.
Isso aí, a leitura do ambiente, né? Ainda sobre o celular. Ligar pelo telefone mesmo, quando a pessoa poderia enviar uma mensagem pelo WhatsApp, até pedindo autorização para ligar. Essa é a recomendação de hoje?
Exatamente. Você já resumiu tudo de uma forma muito concisa e perfeita. Se eu, principalmente com quem eu não tenho contato, e principalmente com alguém que vem da área profissional, eu primeiro mando uma mensagem, eu me apresento, dou o bom dia, pergunto como aquela pessoa está, que é o mínimo, só que muitas vezes não acontece, existem até abordagens no LinkedIn dessa forma, e aí eu pergunto: você prefere que eu escreva ou você prefere que eu deixe um áudio? Você está dando a liberdade à pessoa dela te dar também a oportunidade de você se apresentar da melhor maneira possível.
A gente falou já sobre o tal do casual day, a sexta-feira livre, que as pessoas podem ir mais confortavelmente vestidas. Roupa de academia cabe nessa lista?
Nunca. Nem numa startup isso é adequado.
Quer dizer que é muito romântico achar que empresas da área de tecnologia, por exemplo, podem, que empregam muito jovens, podem liberar totalmente. Não é assim tão totalmente, né, Juca?
Claro que não, porque a gente tem que pensar sempre, Áurea, que é o seguinte: a vida é uma vitrine e nós estamos ali. Você vai comprar algo que não corresponde ao que você espera? Você vai chamar a sua atenção algo que não está dentro dos seus valores, dentro do que você deseja, dentro do que você procura? Não. Então, quando eu me vendo, eu tenho que botar ali, no mínimo, a minha autovalorização, é o meu respeito comigo mesmo, em primeiro lugar. Por isso que eu falo: como eu me vejo, eu verei os outros. E é assim que as pessoas me veem também. Então, é aquilo, e vamos falar não só do bom senso, mas, gente, educação. Existe uma educação corporativa, e nós precisamos entender como que ela funciona, né? E estar ali olhando tudo de uma forma bem objetiva e bem clara também. Temos que ser honestos conosco, porque de verdade a gente pode agir de uma forma, mas a gente quer cobrar o outro de uma forma diferente. Então, você não vai confiar numa pessoa que está numa empresa com uma roupa de academia?
Um pouco mais sobre roupa aqui, você pode continuar sendo sincera, por favor, que nos ajuda, especialmente para as mulheres, transparência, renda, blusa de alcinha, no mundo corporativo?
Jamais, e infelizmente ainda vivemos num mundo machista, num mundo onde os julgadores estão ali prontos para te atirar a primeira pedra, e é aquilo, quando eu me amo, me cuido, me preservo, eu não me dou a essa situação de deixar brechas para entrar nesse tipo de crítica, de assédio. Então, a gente tem que ter, tem que ter bom senso. Eu sempre falo para os meus clientes, ame-se, cuide-se, proteja-se, preserve. Porque quando nós preservamos a nossa imagem, não abrimos porta para ninguém tocar nela, para ninguém destruir a imagem que a gente leva muito tempo para construir. Então, é isso, é olhar para si de uma forma muito empática, com muito cuidado, com muito amor, porque quando eu me cuido e eu me amo, eu tenho o trabalho de fazer com que as pessoas também façam isso comigo. Eu já deixo um recado ali. Então, é isso que eu falo. A nossa imagem, olha, ela tem muitos códigos e precisamos ser cuidadosos com eles. Porque, é o que eu falei, nós estamos sendo vistos pela percepção do outro. Ah, mas o outro não tem nada a ver com a minha vida. Bom, vivemos em sociedade. Então, as nossas escolhas, elas vão ter consequências a respeito disso. E aquilo, volto novamente a dizer, respeitar o lugar em que nós estamos. Para que eu seja respeitado.
Agora uma questão polêmica, perfume forte.
É, polêmico mesmo. Isso, eu dou muito treinamento para pessoas que estão em busca de recolocação. E assim, participo de algumas entrevistas, né, com os analistas do RH. Este é um dos assuntos mais tocados. Por quê? As pessoas, elas têm uma tendência, e isso vem até pela questão cerebral mesmo, a ter uma rejeição aos perfumes doces. E na maioria, já foi comprovado, que no mundo são os mais consumidos, independente da marca. Por quê? Porque isso traz ligação lá com o nosso sócio afetivo, lá da infância, e nós temos uma memória que guarda sabores, odores, a visão, enfim. Então, o que acontece? Eu sempre aconselho que os perfumes... Se você quer usar um perfume... Use um perfume de boa qualidade, não estou falando de marca, que não seja doce, mas que seja pelo menos amadeirado, porque ele foge essa questão do doce que incomoda muitas pessoas. E vou mais além. Se você não conhece o ambiente, se você não conhece as pessoas, se você não tem uma intimidade, não use perfume. É simples assim, você não vai errar, porque você não tem como abranger o outro espaço e tirar aquele conforto que a pessoa está tendo ali. Porque tem gente que passa até mal com perfumes fortes, adocicados. Então, assim, se você não sabe o ambiente, não conhece as pessoas, não use. Vai para uma entrevista de emprego? Não use.
Melhor errar pela falta do que pelo excesso, né? Agora, última é polêmica também, mas eu prometo que eu vou terminar aí. O mau hálito, Gilca.
Olha, isso também é uma questão bem grave. Primeiro, o mau hálito, ele sempre tem uma questão de saúde aí envolvida, tanto a saúde do estômago como a saúde bucal. O mau hálito, ele não vem por acaso, a menos que você tenha ingerido algo que você é alérgico e não sabe, ou tem aquele hálito do café. Então, o que eu sempre ensino, compartilho? Autocuidado. Você está fazendo seus exames? Você está indo atrás de entender como seu corpo está funcionando, o que está de errado, porque isso é um sinal. Saímos aí da pandemia, né, da máscara, então nós voltamos aí a essa questão, porque a máscara ela dá uma impedida ali de acontecer determinadas coisas, né? Eu trabalhei há 10 anos na área da saúde, e ali eu aprendi alguns truques. Então eu vou compartilhar um truque aqui que parece muito estranho, porque assim, o que acontece? A própria pessoa, nem sempre ela vai identificar que ela tem mau hálito. O que ela pode fazer? Escove bem os dentes, escove bem a língua, antes de sair para algum compromisso, para a sua vida diária. Aí ela pega a palma da mão e passa a língua. Se ela sentir um odor nessa saliva, ela está com algum problema e ela tem mau hálito. Se ela não sente odor nenhum, é óbvio que ela não tem problema nenhum. Eu deixo essa dica aí para vocês, que foi um médico muito conhecido e renomado que passou para mim e para minha equipe, e eu levo isso para minha vida. Então, Gente, autocuidado. Aí vamos voltar para a nossa imagem. Pessoas que se preocupam em pagar tantas coisas caras e se colocar de uma forma tão perfeitinha, uma forma que não existe, mas não investe no autocuidado. O autocuidado é o quê? A saúde. Ela está dentro da área física, mental e espiritual. Então, a nossa imagem é isso também. Então, procure entender como que você está funcionando, se você está se hidratando. Também a falta de água traz também uma questão do mau hálito. Infelizmente, é uma das coisas mais delicadas e constrangedoras que existe em relação à imagem.
Muito obrigada pelas dicas. Quem se interessou por saber mais sobre como a imagem pode potencializar a carreira profissional, é só seguir a Gilka Ferreira no LinkedIn. Gilka é com K, Gilka. Eu recomendo também que você assine a newsletter que ela produz lá na plataforma. O nome é Imagem e Comportamento. Você vai ver logo nos destaques do perfil da Gilka. E também no Instagram, que é gilka_imagem_e_comportamento. Eu vou também escrever na legenda aqui do podcast. Gilka, super obrigada pela sua presença aqui, por suas orientações. Ampliou muito o conhecimento. Tenho certeza que foi muito produtivo para quem está ouvindo. Uma riqueza de informações muito grande que podem ser úteis para o dia a dia das pessoas, não é? Então, obrigada por ter vindo, por ter participado e trazido tanta relevância para nós.
Muito obrigada a você, eu amo meu trabalho, fico muito feliz de compartilhar isso com os ouvintes e estou sempre à disposição. É um prazer e você é maravilhosa. Foi maravilhosa conduzir essa entrevista.
Obrigada, você também. Me enriqueceu muito esse podcast, super te agradeço. Para você que acompanha esse podcast, também meu muito obrigada. Eu adoraria saber o que você achou desse episódio, também da proposta do Se Liga. É só visitar o meu perfil no Instagram, Áurea Regina de Sá Oficial, ou no LinkedIn, Áurea Regina de Sá, e compartilhar comigo as suas percepções. Eu volto daqui a 15 dias com mais um entrevistado e um tema sobre comunicação pessoal. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.